Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call mensal da Blue Line em fevereiro de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Giovanni Silva, Fábio Akira e Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. No mês de fevereiro, o fundo Blue Alpha Master apresentou um retorno positivo de 0,84%, com acúmulo positivo de 5,62% nos últimos 12 meses. Já o Blue Alpha Feeder B, descontando custos e despesas, apresentou retorno positivo de 0,70% no mês de fevereiro e 3,40% positivo nos últimos 12 meses. As posições em bolsas tiveram contribuição negativa de 38 bips para o retorno do fundo no mês. Nos mercados de juros, a contribuição foi positiva em 25 bips e o câmbio gerou ganho de 10 bips. Já o nosso fundo de previdência, o Blue Alpha Previdência FIFE Master, apresentou retorno positivo de 0,46% em fevereiro, acumulando 6,75% nos últimos 12 meses. Este fundo teve uma performance negativa em bolsa, mas teve uma performance positiva em câmbio e em juros. A distribuição média do risco no Blue Alpha Feeder B para fevereiro foi de 45% em bolsa, 45% em juros e 10% em moedas. Já a distribuição média de risco no Blue Alpha Previdência FIFE Master para o mês de fevereiro foi de 49% em bolsa, 23% em juros e 28% em moedas. Agora, o Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações sobre o mês de fevereiro. Depois, o Giovanni, o Fábio Akira, que é o nosso Head da área de Research, irá abordar os impactos dos conflitos entre Ucrânia e Rússia na economia brasileira. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian, e obrigado a todos. Vamos começar analisando o cenário internacional. Provavelmente a gente está de frente de um dos cenários mais complexos que a gente viveu, está vivendo nos últimos anos, talvez comparado aí com a questão da pandemia, né, que foi por volta de fevereiro, março de 2020. Então, é um outro cenário extremamente complexo, onde você tem o mundo rodando com uma pressão inflacionária não vista por décadas e, ao mesmo tempo, a gente acabou caindo num cenário de guerra na Europa que não era previsto por ninguém. Então, você tem esses dois eventos, a inflação disseminada no mundo desenvolvido, inclusive, coisa que não se vê desde a década de 80, e você tem esse evento bélico na Europa, que é o maior evento bélico depois da Segunda Guerra Mundial e é o maior evento geopolítico depois da queda da União Soviética e do Muro de Berlim, ali por volta de 89. Então, realmente, é um cenário extremamente complexo e a gente tem que analisar ele com calma. Do ponto de vista da guerra, a gente não é especialista, mas a gente tem que ter uma opinião, né? Então, o que a gente tem lido é que o cenário base seria a Rússia continuar conquistando partes do território da Ucrânia e, ao mesmo tempo, sofrendo sanções duríssimas que estão jogando a Rússia praticamente na periferia do mundo. Né? A Rússia não é mais um país onde se pode investir, você não tem acesso ao país, a economia deve cair 10% esse ano, os juros subiram de 9,5% para 20%, né? O país foi jogado para junk. Os ativos de bolsa saíram do MSCI World, é um caos, né? Os ativos russos, bancos, enfim, tudo caiu aí 70, 80% de valor, né? Teve uma destruição de valor em uma semana e meia, boçal. E, ao mesmo tempo, você pensa na parte estrutural do país, está tudo lá funcionando normal, né? As produtoras de gás, óleo, os bancos estão lá, como estavam duas semanas atrás. Só que o valor de mercado dessas empresas evaporou em uma semana e meia, né? Denunciando que foi um enorme erro de cálculo do Putin. Então, um cenário alternativo que se coloca é a pressão internacional, o isolamento do país completo e também a pressão interna, os próprios oligarcas, que estão, obviamente, não devem estar felizes, né, porque o seu patrimônio virou pó, e a sociedade não está feliz porque, basicamente, não tem livre acesso a outros lugares, os voos estão fechados, enfim, né, o caos, né. Então, teria um cenário em que o Putin aceita uma negociação, né? E aí acabaria com, digamos, um fim gradual das sanções. As sanções não vão sair rápido, vão levar muito tempo, muito punitivo, e obviamente dependeria de condições que o país obedecesse, né? E um último cenário mais alternativo seria a queda do Putin, né? Honestamente, eu não conheço a fundo a questão do Congresso, da Duma russa, mas em algum ponto poderia ter uma situação que o presidente cai. Então, é evidente que é bastante fluida a situação e, ao mesmo tempo, a gente nunca pode deixar de considerar o risco de cauda, que seria o envolvimento das tropas da OTAN entrando efetivamente na guerra, né? Então, eu diria que a melhor maneira que a gente está vendo de mapear esse risco é isto. O impacto na economia global é disruptivo, porque as commodities, né? A Rússia é um país riquíssimo em termos de recursos naturais, é o maior exportador de paládio do mundo, um dos maiores exportadores de trigo, juntamente com a Ucrânia, gás, óleo, é um país extremamente rico em recursos naturais, com uma conta corrente superávit ridiculamente alto. Então você tem um impacto muito forte no preço das commodities, que estão todo dia batendo recorde, né? E não somente o petróleo, mas metais, agrícolas, tudo subindo boçalmente, né? Então, o impacto, você tem que quebrar em dois, né, a análise, né? Primeiro, qual vai ser o impacto no crescimento, no mundo desenvolvido, no mundo emergente, e qual é o impacto na inflação, né? A gente acredita que o impacto na inflação é óbvio, a inflação vai ser muito mais alta do que já vinha sendo, e o impacto no crescimento é menos óbvio. Mas a gente acha que quanto mais isolado do continente europeu, menor o impacto no crescimento. Então, a gente acha que os Estados Unidos o impacto é menor. Mercados emergentes, eles são, de alguma forma, beneficiários, por incrível que pareça, do que está acontecendo. Não emergentes em geral, mas sim produtores de commodities, né, que os termos de troca estão melhorando muito para esses países, e o Brasil está incluído. E é evidente que no continente europeu o impacto de crescimento é mais incerto, mas para todos teremos inflações mais altas, né? O portfólio, como é que a gente está movendo o nosso portfólio, né? Nós temos um portfólio global que a gente segura há quase 3 anos, né? Muito investido em bolsas globais, né? Então a gente teve que fazer um ajuste bastante forte. Diminuímos drasticamente a nossa alocação em bolsa global. Estamos mantendo as nossas posições tomadas em juros nos Estados Unidos. A gente acredita que a taxa de juros, a inflação nos Estados Unidos vai bater 8% ao longo do ano, coisa inédita. E a gente acredita que a taxa terminal nos Estados Unidos ela vai ser é muito difícil apontar, mas entre 2,5 e 3,5. Né? É muito difícil apontar. Né? Então, as posições de bolsa foram reduzidas. A gente hoje está basicamente investido em... olhando mais países emergentes, produtores de commodity, né? E as posições de câmbio, elas também estão priorizando países produtores de commodity. Né? Então, toda a nossa alocação de bolsa e câmbio, ela está focada em investir em países produtores de commodity. Né? Então, exemplos são Brasil, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, né, que são países produtores de commodity. E a gente tem outros investimentos que não são necessariamente produtores de commodities, mas são regiões do mundo que a gente gosta, como, por exemplo, Taiwan. Né, Austrália também, um produtor importante de commodity. Né, então, esses são os lugares que a gente está investindo em câmbio e investindo em bolsa. E a gente está com posições zeradas na Europa e posições neutras nos Estados Unidos. Né? Quando eu falo neutro, não é zerado. Né? A gente tem ativos que a gente gosta e a gente tem o hedge em alguns índices para proteger o risco direcional. Mas a gente não está zerado nos Estados Unidos. Tem ativos, nós gostamos energia, gostamos de commodity, enfim, né, alguns setores dos Estados Unidos que a gente está mantendo, mas o direcional zerado utilizando o índice. Na Europa a gente não tem absolutamente nada. E, então, basicamente essa é a nossa estratégia. Tivemos que fazer um ajuste importante. E basicamente, então, a gente está baseado em dois pilares. Né? O primeiro pilar é a normalização de políticas monetárias no mundo desenvolvido e o segundo pilar é que as commodities vão continuar subindo e, com isso, a inflação vai surpreender bastante para cima. O cenário local, o Fábio vai falar com mais detalhes, mas eu meio que já antecipei, né? O Brasil está indo muito bem nessa crise por conta de duas razões do mínimo, né? A primeira, ou três, né? A primeira está com uma política monetária bastante adiantada, no entanto, não terminou o ciclo. Então, o mundo desenvolvido nem começou a subir os juros, o Brasil já subiu os juros. Então, pelo efeito de taxa de juros, não tem grandes impactos, pelo contrário. O Brasil é um país produtor de commodities, então os termos de trocas estão melhorando, o déficit de conta corrente está bem tranquilo, né? E um terceiro ponto, ele é conjuntural, né? Que são as eleições e a lei eleitoral, ela impede gastos fiscais populistas. Então, por incrível que pareça, o risco fiscal ele é diminuído na medida que a gente se aproxima da eleição. Então, esses três fatores têm gerado inflows no Brasil. A gente está vendo balões de pagamentos mostrando isso, entrada de dinheiro no Brasil, e aí a bolsa está subindo, o câmbio está caindo, né? E com a exceção dos juros que continuam subindo, porque a inflação ela vai ser muito, muito, muito pior do que a gente imagina. Então, basicamente, no Brasil a gente gosta do perfil da moeda, a gente gosta dos ativos de bolsa relacionados a commodity, e a gente acha que a curva de juros ela vai sofrer um pequeno ajuste na parte frontal, porque a gente acha que vai ter mais alta de juros nos próximos 2-3 cupons, e ao mesmo tempo os cortes de juros que estão na curva até meio do ano que vem, eles não vão ocorrer. Né? Então a curva deveria talvez apresentar um flattening, mas é um pouco mais de alta na parte frontal da curva de juros. Essa é a nossa opinião em Brasil. E o México, que é um lugar que a gente também investe bastante. Né? No México, a gente tem alguns investimentos em bolsa. Né? E também o México, do ponto de vista de política monetária, ele está absolutamente ligado aos Estados Unidos, oficialmente ligado. O Banxico fala isso claramente. E eles têm uma grande dependência de alimentos na inflação, que vai ser afetada pela alta do preço do trigo. o preço da tortilha, que é um item muito importante na cesta mexicana. Então, a gente acha que o juro terminal no México também vai ser mais alto, e então a gente tem umas posições nessa direção. Com isso, eu termino e passo a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos que estão ouvindo. Bom, começando a parte macro com o Brasil, né? Acho que todo mundo se pergunta e faz a análise de como é que o Brasil, de patinho feio em 2021, passou a Porto Seguro, né? Como é que ele virou Porto Seguro de uma hora para outra, num contexto de guerra na Europa, num contexto de conflito armado. Acho que assim, um ponto e talvez o principal driver disso, né, dessa mudança, seja exatamente ter sido o patinho feio no ano passado, deprimiu os preços dos ativos de maneira bastante substancial, e a deterioração de médio prazo que tem ocorrido nos fundamentos do Brasil reduziu bastante a participação de estrangeiros no mercado internacional. Então tem um ponto que é meio técnico aí, que é o preço que estava deprimido e a alocação de estrangeiro que estava muito baixa e teria espaço para ser recomposta. Só que tem um outro ponto que é aí um pouco mais de fundamentos e bastante ligado ao que o Giovanni falou aí na maior parte do pronunciamento dele, que é a pressão sobre o preço de commodities que ajuda o Brasil do ponto de vista de contas externas e de fiscal, né, do ponto de vista de arrecadação. Só que, ao mesmo tempo, a gente mantém a leitura de que o fundamento de médio prazo do Brasil, ele ainda é bastante ruim, né? Ele é fraco, né? Quando se fala de crescimento de médio prazo, o crescimento potencial do Brasil está caindo, ele não está melhorando. Perspectivas de reformas econômicas estão ficando cada vez mais distantes, não estão ficando cada vez mais próximas. O juro real neutro do Brasil está aumentando, ele não está caindo. Né? Então, eu acho que assim, a leitura de fundamentos de médio e longo prazo no Brasil permanece ruim. Só que a gente não pode deixar de reconhecer que, além desses fatores técnicos que trouxeram, que tem trazido fluxo no Brasil, para o Brasil no curto prazo, tiveram alguns desenvolvimentos positivos, favoráveis de curto prazo. Entre eles, obviamente, as contas externas, né? O fluxo está vindo por razões de recomposição de portfólio, porque as commodities estão em alta, mas também o fluxo de dólares tem aumentado no Brasil porque a balança comercial está indo muito bem devido ao perfil bastante ligado a commodities, né? Então, a gente acabou de ter o resultado da balança comercial de fevereiro de 6 bilhões de dólares, é um recorde histórico para o mês de fevereiro, exatamente pelo perfil das exportações brasileiras, que tem um mix bastante diversificado de metais, um pouco de óleo e também muito forte em agribusiness, né, que no caso desse conflito com a Ucrânia é bastante impactado positivamente. Então tem uma performance boa no balanço de pagamentos. O aumento de preço das commodities gera mais arrecadação, gera mais inflação e, portanto, em termos nominais, a arrecadação vai muito bem, né? E mesmo o crescimento lá no quarto trimestre do PIB que acabou de sair, ele foi um pouco mais balanceado, um pouquinho melhor do que o mercado imaginava, embora 0,5 não é nenhuma maravilha para quem ficou estagnado e se retraiu no segundo e no terceiro trimestres do ano. Mas, do ponto de vista da leitura de fundamentos, é uma leitura ruim de médio e longo prazo, mas a gente tem um reconhecimento aqui que os números de curtíssimo prazo vieram melhores do que esperado. Em relação a riscos de ruptura fiscal, que ano passado também caracterizaram o Brasil como patinho feio, né? A gente de fato rompeu alguns padrões, parâmetros de política fiscal, como rompimento do teto de gastos, várias formas de burlar a lei de responsabilidade fiscal. Nesse ano, como o Giovanni mencionou, a lei eleitoral tem limitado um pouco as concessões fiscais que têm sido feitas, né? A gente não pode deixar de esquecer, o governo tem feito muita manobra e concessões fiscais, mas elas são uma escala menor, né, tem vindo principalmente via isenção tributária, ou seja, ela tem um impacto menor e são facilmente reversíveis. Imposto você dá isenção, se reduz e aumenta de maneira relativamente fácil. Mesmo que tenha um custo político, são concessões fiscais reversíveis. Diferentemente do que estava sendo falado na virada do ano, né, que era um aumento generalizado de salários, aumento para todos os servidores, com impacto em pensionistas também. Então, acho que as concessões fiscais estão sendo feitas de maneira mais, bem menos graves do que se imaginava. Então, isso também reduziu um pouco do risco fiscal, risco de ruptura fiscal de curto prazo, embora a incerteza de médio e longo prazo na eleição, por conta da eleição, ainda permaneça. Em relação à eleição especificamente, o que teve foi uma estabilização das pesquisas, né? E ela segue, o ciclo eleitoral segue basicamente polarizado entre Lula e Bolsonaro, com Lula ainda liderando com uma folga relativamente grande e nenhum sinal de unificação da terceira via, né? Pelo contrário, cada vez mais candidatos têm aparecido, o último agora, o Eduardo Leite, se colocou também como um pré-candidato, diluindo ainda mais o voto no Moro, por exemplo, né? Eu acho que o risco Lula ele ainda vai trazer ruídos para o mercado, principalmente se ele ganhar. Acho que a implementação da política que vai ser mais ruidosa do que foi no primeiro mandato dele. Só que ex ante o mercado parece tranquilo com a aproximação que ele tem feito junto ao centro. E o risco Bolsonaro, também acho que as intervenções e a qualidade da política econômica num eventual segundo mandato vai ser muito pior do que foi no início do seu primeiro mandato, mas, por enquanto, a intervenção do Bolsonaro na política econômica tem sido mais verbal do que na prática, né? E um grande exemplo disso é a Petrobras. Ele mais reclama do que interfere, né? A Petrobras tem feito um trabalho de suavização de preços, mas eles têm buscado alguma paridade com o mercado internacional. Então, o furor aí causado pela eleição também ele amainou um pouco, e isso permitiu com que o Brasil se beneficiasse desse fluxo externo todo. Passando rapidamente por crescimento, né, embora os números do quarto trimestre estejam melhores, né, tenham sido um pouco melhores, né, é um pouco com análise de retrovisor, né, faz 3 meses já que terminou o quarto trimestre, praticamente 3 meses. Teve um crescimento um pouco mais balanceado e um quarto trimestre melhor joga um carrego estatístico favorável para 2022, mas olhando os fundamentos de crescimento para 2022, não há praticamente nenhum fundamento favorável, né? Toda a questão de aumento de custos e restrições de oferta tá pegando e pode prejudicar, inclusive, setores que estão performando melhor, como o setor agropecuário, por falta de fertilizantes, né? Então, embora o efeito preço seja bastante favorável, se a gente não conseguir produzir, não vai vender. Então, do ponto de vista de crescimento de PIB, é um fator negativo. Juros ficando, a perspectiva de aperto monetário cada vez mais acirrada e chances de uma queda rápida de juros também ficando postergadas pelo aumento bastante consistente dos preços globalmente. O mercado de trabalho, embora tenha tido uma certa estabilização e até uma queda na margem da taxa de desemprego, a renda real sendo drasticamente corroída pelo aumento do custo de vida, da inflação, então a dinâmica de salários tá ruim. E, finalmente, do ponto de vista de confiança, ou seja, investimento de médio e longo prazo, bastante prejudicado pelas incertezas eleitorais e agora ainda mais pelas incertezas geopolíticas globais. Então, embora tenha uma performance de curto prazo ou de quarto trimestre tenha sido um pouco melhor, o driver e a cara de 2022 não está nada positiva, e a cada semana a gente tem notícias mais negativas para essa variável. Finalmente, sobre inflação, parece até um disco riscado, né? A gente fica sempre repetindo a mesma frase. De novo, o pico da inflação foi adiado, foi passado para frente. Imaginava-se que seria no meio do ano passado, depois foi para setembro, depois imaginou-se que a inflação de novembro de 10,73 teria sido o pico da inflação, e daí que veio o número de fevereiro apontando para números próximos de 10,80. Né? E aí imaginou-se que seria formado, na verdade, um platô, ou seja, a inflação bastante alta, mas estabilizada. Só que com as pressões mais recentes de combustíveis e de alimentos, né, de preços agrícolas, né, que ganhou um novo impulso com a guerra lá na Ucrânia, o que a gente tem um risco é desse platô ser um platô inclinado para cima, ou seja, daqui até abril a gente tem números bem acima de 10%, que está tangenciando 11%, né, nesse período, né? Ou seja, até meados do segundo trimestre a gente não teria nenhum sinal de queda da inflação e poderia até ter uma reaceleração. Tem alguns fatores positivos, ou seja, baixistas para a inflação para entrar nesse ano? Ainda tem, né? Os reservatórios, por conta das chuvas, estão bem mais cheios, isso deve gerar uma redução nas tarifas de energia a partir de maio. A redução de 25% da taxa do IPI sobre produtos industrializados também deve dar uma ajuda, mas esses dois fatores vão começar a operar e gerar efeitos positivos nos próximos 3-4 meses, né? Por outro lado, o spike de preços agrícolas e o aumento de combustíveis, ele começa a operar praticamente de maneira imediata. Então, daqui até abril, a gente não vê muita possibilidade de da inflação cair. Pelo contrário, né? A gente tem um risco grande de ver a inflação em aceleração, né? E aí, diante disso, o IPCA fechado de 2022, que hoje o consenso do mercado está em 5,60, a gente vê como uma possibilidade bastante plausível dele ficar mais em torno de 6,5%, 7%. Ou seja, ainda desacelera em relação aos níveis atuais de 10,5%, 11%, mas desacelera muito menos e fica muito acima do teto da meta de inflação, né? Então, isso deixa o Banco Central um pouco em corner, porque ele já sinalizou que quer desacelerar o ritmo de alta de juros, mas, ao mesmo tempo, os fundamentos da inflação só pioraram. Então, a chance dele, do Copom, na próxima reunião, dia 16 de março, anunciar, de fato, uma desaceleração no ritmo de alta para 100 bases, ao invés de 150, mas já se comprometer a fazer mais uma alta de 100 bases na reunião de maio, ou seja, ele dá duas de 100 praticamente em uma reunião só. Acho que isso pode provocar uma reprecificação nas apostas do mercado, né? Como o Giovanni falou, trabalha com uma desaceleração adicional de aumentos a partir de maio e trabalha com cortes de juros já no final desse ano, né? Acho que o tom do Copom vai ser bem mais hawkish com esses drivers de inflação que estão assombrando, né? Não só o país, mas todo o resto do mundo. Dando uma pincelada nos outros emergentes, né, principalmente os latinos, acho que é interessante que não é só o Brasil que é um grande exportador de commodities, né, dentro da América Latina. Colômbia e Chile, por exemplo, têm uma base exportadora de commodities muito forte. O que tem uma diferença grande da pauta, né? O Chile é um grande exportador de minério, principalmente cobre, só que ele importa muito óleo, né, importa muito petróleo. Então, o efeito líquido desse movimento de commodities é um pouco mais incerto no Chile, né? E a Colômbia não, a Colômbia tem uma pauta um pouco mais diversificada, mais forte em petróleo. Então, ela é claramente uma beneficiária desse spike de preços internacionais, né? Tem um benefício de conta corrente, né, que é bastante bem-vindo, porque a situação de conta corrente da Colômbia é muito, muito frágil, então qualquer benefício vindo de commodities, vindo de petróleo, ajuda bastante os fundamentos da Colômbia. Só que tem então, do ponto de vista de pauta de exportação, a Colômbia parece mais bem posicionada até que o Chile, porque ela não importa petróleo, ela é uma grande exportadora. Só que, por outro lado, do ponto de vista de cenário político, o Chile já passou por um processo eleitoral, ele elegeu um candidato de esquerda, e esse candidato de esquerda tem acalmado os mercados do ponto de vista de política econômica, principalmente de responsabilidade fiscal. Já a Colômbia não, ela vai ter eleições a partir de maio, primeiro turno, e o candidato que está liderando com larga margem é o Gustavo Petro, né, que é um candidato radical de esquerda. Justamente na Colômbia, que nos últimos quatro ciclos eleitorais, sempre elegeu um candidato mais de centro e mais de direita, né? Então, seria um choque para a Colômbia eleger um candidato de esquerda, e isso eleva bastante os riscos para a Colômbia no médio prazo. Então, apesar do benefício das commodities, ele tem um risco político remanescente aí. E só uma última palavra, aí saindo do âmbito da América Latina, indo para a Índia, né, a gente sempre comenta aqui que a gente tem entrado e saído nesse mercado em alguns momentos. A Índia é o contrário, né? Ela é grande dependente da importação de petróleo, e diferentemente dos países da América Latina, que estão meio isolados desse conflito geopolítico, a Índia está bastante envolvida e está num corner também geopolítico, porque ela historicamente tem uma ligação muito forte com a Rússia, compra armamentos da Rússia, né, para sua defesa, só que no curto prazo tem se aliado mais aos Estados Unidos, justamente para se beneficiar ou para contrarrestar um conflito que a Índia tem com a China, né? Então ela está meio que num corner, porque a China, por outro lado, tem uma certa aliança com a Rússia, né? Então ela tá meio que travada, ela não consegue se posicionar, não pode fazer um apoio explícito para a Rússia, porque senão ela vai virar também ser alvo de restrições e de sanções econômicas do mundo ocidental, e tampouco pode se aliar claramente ao Ocidente, ao OTAN, aos Estados Unidos, porque ela tem uma aliança de longo prazo com a Rússia, né? Então, a Índia hoje parece um ativo mais frágil, tanto do ponto de vista econômico, com o aumento de commodities, quanto do ponto de vista de geopolítico, por estar num corner e não conseguir se posicionar dentre essas duas forças aí que estão se degladiando literalmente nos campos da Ucrânia. Acho que eu vou terminar minha parte aqui e abro para eventuais perguntas que possam aparecer.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, lembramos a todos que estamos na sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Encerramos a partir desse momento a sessão de perguntas e respostas. Retornamos então a palavra a Vivian Campori para as considerações finais. Vivian, por favor.
Obrigada, Marcelo. Quero convidá-los a seguir nossos perfis no LinkedIn e Instagram, que é o @BlueLineAst, e lembrar a todos que estes e demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, o blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e atenção, e até a próxima.
Muito bem. Assim, a audioconferência da Blue Line, fevereiro de 2022, está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.